Então, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. E se estiverem de acordo, iniciamos agora os nossos trabalhos, uma vez que temos o plenário às 15 horas e penso que todos estamos interessados em estar a tempo e horas. E eu marquei, tive esta iniciativa de marcar esta reunião hoje por duas razões fundamentais. E que tem a ver, número um, com os esclarecimentos que me parece que são devidos entre nós e não numa sessão aberta a convidados e também no sentido de confirmarmos as disponibilidades das nossas audições das 35 horas. Bom, dentro deste segundo ponto da confirmação da nossa disponibilidade, cada um dos grupos, para estas audições, estará também em apreciação uma proposta da senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, que creio que todos os senhores deputados terão recebido e, portanto, se não vissem inconveniente, englobaríamos então na questão da agilização e confirmação das nossas audições. Bom, primeiro ponto, portanto, e permitam-me abrir, digamos, os trabalhos sobre este ponto, na medida em que eu fui a pessoa visada, entendi na altura que não devia alimentar qualquer polémica, não me parece que fosse a altura própria para o fazer. Lembro, inclusivamente, aos senhores deputados que, enquanto estive numa missão da Assembleia da República em Bruxelas, as audições não deixaram de se fazer e, portanto, as únicas dificuldades encontradas relativamente às terças-feiras, em termos daquilo que era, a nossa consensualização das disponibilidades na primeira reunião, inclusivamente tive um e-mail, e todos recebemos um e-mail por parte do Sr. Álvaro Batista, do PSD, inclusivamente a propor que só se realizassem à quinta-feira. Portanto, eu acho que não houve aqui, do meu ponto de vista, nenhum entrave, mas o PS responderá. Agora, naquilo que me toca, devo dizer que me senti ofendida, porque não é de maneira nenhuma a minha postura, nem aqui, nem nunca foi, ao longo de muitos anos, estar a exorbitar as minhas funções. Agora, do momento em que me dizem que uma lista, que é da minha responsabilidade, uma vez que sou eu que coordeno o grupo, que foi aceito pelos grupos de uma maneira totalmente pacífica, foi posta uma infinidade de nomes, porque o Partido Socialista entendeu que deveria protelar, digamos, as audições. Eu também compreendo que, para quem não está muito habituado a ouvir os outros, estar a ouvir muitas pessoas possa ser incomodativo, isso eu aceito perfeitamente. Agora, isto são coisas para serem discutidas, creio eu, com lisura entre nós. Pronto, e portanto, eu, pela minha parte, acho que esta reunião deve ser profícua, e devemos, sobretudo, olhar para o futuro e pensar naquilo que poderemos fazer relativamente às audições que temos pela frente. E eu tinha pedido à doutora Susana Fazenda para fazer uma lista relativamente a... e para enviar para as coisas. Todos receberam? Uma lista. Os senhores deputados receberam?
Foi às
11h50. Tá. Pronto, em que eu lhe pedi para fazer um ponto da situação e, portanto, podemos, inclusivamente, para quem ainda não teve oportunidade de consultar o seu e-mail, dizer o seguinte: na lista das audições propostas e realizadas, temos neste momento 9 feitas e 2 já confirmadas, uma para as 14h30 e outra para as 15h15 da manhã, sexta-feira, conforme tínhamos deliberado. Depois, portanto, ainda temos 9. Portanto, temos 11 digamos que ficarão esta lista das 11 completas amanhã e temos 9 para realizar. Se atendermos ao que estava anteriormente confirmado, e noto aqui que também gostaria de ouvir a posição do Bloco de Esquerda, uma vez que tinha mostrado alguma dificuldade também nas terças-feiras àquela hora em estar presente, mas se conseguíssemos, e pela parte do PS devo dizer que haverá toda a disponibilidade relativamente ao dia e à hora que muito bem entenderem. Portanto, vamos começar desde a terça-feira ao outro dia que entendem que vos dá mais jeito, não tem problema nenhum. Portanto, eu... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente e todos os santos colegas, em primeiro lugar queria agradecer à Sra. Presidente a oportunidade que nos dá de tratarmos as pequenas divergências que têm existido relativamente à marcação e à condução dos trabalhos. Depois queria dizer à Sra. Presidente o seguinte, que da parte do PSD, queria que isto ficasse perfeitamente claro, aquilo que nós consensualizámos na primeira reunião é aquela disponibilidade que nós pedimos aos restantes grupos parlamentares para se manter, que é fazermos 3 audiências ou audições às terças-feiras de manhã e fazermos 2 audições às quintas-feiras de manhã. E, portanto, às 11 horas, como nós combinámos, exatamente aquilo que ficou, portanto, a nossa disponibilidade é isso. A nossa disponibilidade é exatamente aquela que foi consensualizada por este mesmo grupo de trabalho. Portanto, 3 audiências às terças-feiras de manhã e 2 às quintas de tarde. E, obviamente, que estamos disponíveis para pontualmente acertarmos um ou outro calendário. Agradecemos é que, quando houver necessidade, por qualquer impedimento de um senhor deputado, por impedimento da senhora presidente, que nós sejamos consultados previamente pelo telefone. O meu telemóvel está acessível aos serviços e, se for preciso, eu dou a qualquer um dos senhores deputados para consultar previamente antes de se fazer a marcação. Depois, queria dizer o seguinte, que admito que eu não me ter expresso de forma correta no e-mail que endereçei à Sra. Presidente e a todos os restantes colegas, no que diz respeito à proposta de quintas-feiras à tarde. A proposta de se fazerem as reuniões às quintas-feiras à tarde partiu da comunicação da Sra. Presidente nos ter dito, sem referenciar com quem isso sucedia, que haveria colegas que estavam impedidos de fazer as audiências às terças de manhã. E, portanto, mas a nossa proposta é que a gente retome as audiências às terças de manhã. Como a Sra. Presidente disse já, e muito bem, nós temos tido algum informalismo na constituição destes grupos, e nunca vi da parte de nenhum grupo parlamentar, da nossa parte não haverá seguramente nenhum impedimento a que, caso um senhor deputado que esteja indicado não possa estar, que o grupo parlamentar se possa fazer representar por qualquer outro senhor deputado. Achamos que os grupos parlamentares devem ter toda a autonomia nesse sentido, e, portanto, achamos que as coisas devem ter um princípio, devem ter um fim, e essa é a nossa proposta concreta. Depois, queria dizer o seguinte, que, do nosso ponto de vista, e já tive a ocasião de transmitir isso à Sra. Presidente na última reunião, e em essências que eu não considero particularmente agradáveis e que desejava que não se repetissem no futuro, entendemos que, obviamente, que a Sra. Presidente ou qualquer outro senhor deputado que esteja a presidir a sessão tem o direito à sua opinião pessoal, e isso está absolutamente fora de causa, mas achamos é que não tem o direito de fazer comentários àquilo que é a intervenção de qualquer grupo parlamentar. E, portanto, achamos que para exprimir as posições dos grupos parlamentares estão presentes os próprios grupos parlamentares. Se porventura mais nenhum senhor deputado do Partido Socialista possa estar presente, obviamente que não temos nenhuma objeção, nem poderíamos ter, a que seja a senhora coordenadora a fazer a intervenção do Partido Socialista, mas deve exprimir a sua opinião acerca daquilo que é a posição do seu grupo parlamentar e a posição daquilo que é e a posição sobre as posições, passa-se a redundância, dos outros grupos parlamentares na intervenção. Na nossa perspectiva, o lugar de presidente exige-se ser desempenhado com total isenção e imparcialidade e comentários como o roubo das 35 horas ou coisas similares, não penso que sejam dignas nem para a Assembleia, nem para este trabalho, nem para as pessoas que recebemos. Somos neste momento, independentemente do nosso passado, independentemente daquilo que todos tínhamos feito no passado e daquilo que estejamos e da forma como estejamos habituados a exprimir as nossas opiniões e a fazer o debate político, entendemos que na Assembleia da República devemos ter posturas de elevação máxima. Da parte do PSD vamos fazê-lo. Se porventura erramos em alguma questão, não temos problema nenhum em pedir desculpas a todos os senhores deputados, mas temos o dever de lutar por aquilo que são as nossas convicções e, portanto, eu queria aqui deixar este apelo de forma muito pungente, mas também depois também queria dizer que em futuras audições, se se voltarem a suceder casos parecidos, iremos deitar mão de todos os meios regimentais que temos ao nosso dispor, porque é isso que nos exige a nossa consciência. Portanto, queríamos que ficasse estabelecido consensualmente, com o máximo consenso possível, a marcação das audições e queríamos que elas se voltassem a realizar, como já sucedeu no passado, em que cada um teve a oportunidade de dizer aquilo que pensava e não houve nenhum incidente. E era só, Sr. Presidente, por enquanto. Muito obrigado.
Obrigado também. E antes de dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, dizer apenas o seguinte, e depois farei uma intervenção final, mas dizer apenas o seguinte, eu só contestei que aquilo que foi posto em causa não foi sobre intervenção inicial nenhuma, foi sobre a condução dos trabalhos. E, portanto, estavam-me a ofender diretamente a mim e não ao Partido Socialista. Tem a palavra a senhora deputada Joana Mota.
Muito obrigada, senhora Presidente. Não, é muito curta e, espero, muito clara. Apenas para esclarecer a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Eu sou a deputada designada para este grupo de trabalho, que por infelicidade ou coincidência de calendários tenho muitas vezes dificuldade em participar nas audições que temos. Agora, nós temos uma lista grande de entidades para ouvir e é a nossa intenção e interesse que essa lista avance o mais rapidamente possível e por isso não obstaculizaremos qualquer audição em qualquer momento. Se eu não puder estar, serei substituída, como já aconteceu, ou apenas com prejuízo do Bloco de Esquerda, essa ausência se verificará, mas nesses casos apenas com prejuízo nosso. Temos uma preferência genérica por audições que se realizem após o plenário, em qualquer dia da semana, mas, como eu disse, terças-feiras às 11, muito bem, quintas-feiras às 18, muito bem, sextas-feiras depois do plenário, muito bem, horas de almoço, muito bem. Nós temos é que ter alguma seriedade perante projetos que estão neste grupo e que não podemos deixar arrastar para além do que é expectável ou para além daquilo que é razoável, até porque geraram-se expectativas legítimas junto dos destinatários finais destes projetos e às quais nós queremos corresponder. E por isso é que, muitas vezes, até com prejuízo da participação do Bloco de Esquerda, nós não temos feito muita, não temos sido muito interventivos nesta discussão da definição dos horários. Portanto, queremos deixar essa posição clara e pronto, e em geral, apenas a ideia de que, se pudermos acelerar o agendamento de audições, achamos que isso vem em benefício deste grupo e, sobretudo, em benefício dos destinatários dos projetos que foram aprovados, que é a nossa prioridade. Obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados. E eu acho que era importante que, mais do que nos centrarmos naquilo que foi, de facto, o que nos trouxe até aqui, arranjarmos uma solução que permita, objetivamente, que se conclua o trabalho que todos estamos a desenvolver e que creio que estamos a desenvolver dentro daquilo que era a expectativa e a normalidade do calendário. Eu tive a oportunidade de percorrer os e-mails desde que foi constituído o grupo de trabalho e não há uma única semana, com exceção da semana do orçamento, em que não tenha havido audições às entidades que se propuseram e que nós propusemos que fossem ouvidas. Mas, sem pôr de parte aquilo que de facto é o essencial, que é propormos uma solução, há de facto algumas coisas que, sim, que importam aqui serem ditas, não é? Até porque eu vejo o Sr. Deputado Álvaro Batista aqui como um paladino da defesa da dignidade da Assembleia da República, mas se de facto há aqui alguma posição que é inédita no que diz respeito à violação da dignidade da Assembleia, foi aquilo que se passou na última audição, ou na penúltima audição, em que perante, de facto, entidades convidadas, a imagem que todos nós demos, não foi só o deputado de Álvaro Batista, foram todos os deputados demos, é que, de facto, vale tudo. Até na audição das entidades, se traz uma questão, naturalmente, puramente processual, que não tem nada de substantivo, que não tem nada relacionado com o tema, para insinuar que o Partido Socialista e a senhora Presidente da Comissão estariam, de alguma maneira, a obstaculizar o trabalho da Comissão. E eu só lhe queria dizer isto, senhor Deputado. Se há alguém que tem interesse em que o trabalho decorra com a maior rapidez, é o Partido Socialista. Porque é precisamente da lavra do Partido Socialista que também esta matéria está a ser discutida. E eu acho que o senhor Deputado demonstrou aqui, disponibilidade e humildade suficiente para pedir desculpa, e de facto eu acho que era isso que devia ter sido o mote da sua intervenção. É perante aquilo que disse na última audição, é de facto pedir desculpa a todos os grupos parlamentares que estavam presentes e que fazem parte deste grupo de trabalho, pela forma como naturalmente pôs em causa não os deputados do PSD, não os deputados do PS, mas todos os deputados e a senhora Presidente que representa a Assembleia da República enquanto Presidente desta Comissão. E depois dizer-lhes o seguinte, eu de facto fico com franqueza, porventura será pela circunstância de ser deputado pela primeira vez, mas com franqueza que fico absolutamente incrédulo por este assunto estar a ser tomado como fundamental e tenha tido, até havido a necessidade de se agendar uma reunião específica para este efeito, porque eu faço parte de outras comissões e sempre tem sido possível, de acordo com todos os grupos parlamentares, sem prejuízo daquilo que são as regras previamente consensualizadas, articular e flexibilizar e chegar-se a um consenso relativamente àquilo que é o trabalho de fundo que todos nós queremos fazer. Aliás, eu recuperei, a deputada Joana Mortágua manifestou a sua indisponibilidade numa audição de fevereiro. Infelizmente não foi possível atender àquilo que foi a solicitação da senhora deputada, mas todos os senhores deputados e todos os grupos parlamentares demonstraram disponibilidade para se alterar portanto, a hora da audição. E é assim que deve ser, sem prejuízo, naturalmente, daquilo que é a regra. E eu, de facto, assisto a esta posição do PSD, eu percebo-a, não concordo, mas percebo-a, relativamente agora a vir colocar a ideia de que se tinha previamente consensualizado 3 audições às terças-feiras e 2 às quintas. Quer dizer, mas não foi eu, porque é que só agora, nesta altura, é que esse argumento é trazido para... Quer dizer, diga-me onde, Sr. Deputado, é que vê, da parte do Partido Socialista, da Sra. Presidente da Comissão, algum ato em concreto que lhe permita afirmar com a certeza, ou insinuar com a certeza que o fez, que o Partido Socialista está a obstaculizar o que quer que seja. E, portanto, dizer-lhe, pá, que lamento profundamente que tenhamos que ter chegado a esta situação e acho que devemos todos, naturalmente, já considerando também aquilo que foi a proposta do Partido Comunista Português, refletir sobre ela. E eu não sei se é possível comprometer-nos com uma data de 29 de maio assim, mas acho que é possível comprometer-nos com um agendamento até final de todas as audições. Se quiserem cumprir com a solução previamente consensualizada, o Partido Socialista está naturalmente disponível para cumprir com essa regra. Se não for eu ou o deputado Ricardo Bexiga, certamente que o Partido Socialista encontrará outro deputado para que se faça representar do Partido Socialista. Mas acho que se houver disponibilidade da Sra. Presidente e de todos os grupos parlamentares, a sugestão que eu daria era que não nos comprometamos com o prazo de 29 de maio, mas nos comprometamos com o prazo mais rápido possível. Se conseguirmos agendar todas as audições a partir de hoje, Se for no dia 29 de maio, melhor. Se for no dia 27 ou 25 ou 24, portanto, melhor. O que importa é agendarmos com a disponibilidade que daqui resultar. Sendo certo que eu faço, naturalmente, aqui uma declaração de interesses, que é dizer-vos o seguinte. Eu entrei para o grupo de trabalho, não estive na primeira reunião em que foi determinada a dita... o dito consenso, portanto fui convidado depois para participar deste grupo de trabalho e também estou disponível para estar cá às terças-feiras às 11h45 e se eu preciso vir às segundas também acho que sim. Ora, aquilo que eu já tive a oportunidade de transmitir à Sra. Presidente é que eu acho que, havendo uma agenda de trabalhos às quartas, às quintas e às quintas-feiras, eu acho que era perfeitamente possível no final do plenário consensualizarmos de forma a que as audições se realizassem precisamente, e como também já sugeriu a senhora deputada do Bloco de Esquerda, no final do plenário. E eu dou-vos um exemplo muito particular. Eu, para estar aqui às 11h45, tenho que levantar às 5 da manhã. Ou então vir no dia anterior, porque venho em transportes próprios. Pronto, mas o que eu acho, eu estou na disponibilidade de o fazer, não está isso que está em causa. O que eu acho é que é absolutamente desnecessário. Agora, se quiserem de facto manter com o horário das 11h45, eu, o deputado Ricardo Bexiga, outro deputado do Partido Socialista, estará naturalmente aqui para garantir que a audição e as audições se concluam dentro daquilo que é a expectativa e a celeridade que todos os grupos parlamentares parecem agora pretender.
Desculpem, é uma reunião com algum formalismo, obviamente, mas é uma reunião que não é rígida. Não... Em qualquer altura pode pedir, obviamente, a palavra. Tinha o deputado Ricardo Bexiga, o deputado e a deputada, não sei por que ordem. Ah, então, faz favor, senhora deputada, se quiser, que é a primeira...
Sim, então... Por partes. Em primeiro lugar, eu acho que... eu também tenho uma experiência, eu compreendo que muitas vezes nós aqui no discurso político que fazemos, que é de confronto político e ideológico, não é de confronto pessoal, pelo respeito que temos que ter uns com os outros, compreendo que às vezes afirmemos considerações que podem ser entendidas como ofensivas na interpretação subjetiva que cada um terá sobre elas. Naturalmente que cada um terá que tirar as ilações sobre isso. Nós temos vindo ao longo destas reuniões, dito isto sobretudo de quem passou cá os últimos 4 anos, a ouvir coisas até do ponto de vista às vezes do tratamento pessoal nada agradável por parte de algumas pessoas que eu creio que não prestigiam o trabalho em geral e a relação entre os seres humanos em particular. Mas isto para dizer o quê? Que, relativamente às audições, nós temos vindo a alertar, fizemos-o, recordo-me, naquela reunião do grupo de trabalho em que a deputada Wanda Guimarães não estava cá e estava o senhor deputado Ricardo Bexiga a dirigir sobre a importância deste processo ser acelerado, sem que isso retire em momento algum hipótese aos vários sindicatos para serem ouvidos. E a proposta que, e alertámos para isto, para a importância que este processo da nossa parte tinha que correr o mais depressa possível, até porque existe por parte dos trabalhadores da administração pública uma grande vontade que esta matéria seja resposta o mais depressa possível, e portanto fizemos essa proposta na altura. Hoje formalizámos esta proposta no seguinte sentido: estão marcadas jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda para 9 e 10, e portanto será menos uma terça-feira de maio. Sim, é o que diz na súmula. Era o que dizia na súmula, pelo menos. Pronto. Estão marcadas as jornadas parlamentares para 9 e 10. E, portanto, admitindo que nesses 2 dias não haverá trabalhos parlamentares, nós ficamos com menos uma terça-feira. Se fizermos as audições da manhã, que são 2, ficam a faltar 9, se percebi bem. Amanhã faremos às 11 e ficarão a faltar 9. Pronto. Assim sendo, e porque para a semana, portanto, terça-feira será o dia 19, teremos, 19 e 26.
Neste mês de abril, vamos lá ver.
Deixa-me só acabar de explicar a minha proposta. Eu acho que, independentemente do dia, a gente tem que fixar prazos. Porque, da nossa parte, quando fizemos a proposta que fizemos, nós até entendemos que é razoável. Se calhar, se eu tivesse feito a proposta que eu queria, era que na próxima semana se ouvisse toda a gente. E que se fizesse uma audição extraordinária, que durasse até às 3 da manhã para ouvir toda a gente. Compreendemos que isso não pode não ser possível, e compreendo que nós não convoquemos os sindicatos que faltam para vir cá à meia-noite, não é? Apesar da minha vontade ser essa. E por isso, compreendendo isso, aquilo que fazemos, a proposta que fazemos, é aquela que apresentamos, que entendemos que é razoável, que é encontrar solução até ao dia 13 de maio, sem nenhum simbolismo religioso, para terminarem as audições, que até ao dia 17, 4 dias depois, possam chegar as propostas de alteração, que na reunião da comissão do dia 25 de maio se possa fazer a discussão e a votação na especialidade, e que no plenário do dia 29 se possa concluir o processo. Eu acho que isto é razoável e que da nossa parte, 27, desculpe, de 27 termina o processo. Não, isto é uma proposta de calendarização, não quer dizer que nós não chegamos até à última hora do... Não. A proposta que aqui fazemos é de calendarização dos trabalhos. A conferência de líderes marca agendamentos. O que determina as votações no plenário é a tramitação dos processos nas comissões e na especialidade. E, portanto, da nossa parte, entendemos que é perfeitamente razoável o prazo que temos. Eu, como lhes disse, pudesse, marcava audições para a semana, despachava-se tudo para a semana, estávamos aqui às 3 da manhã. Pronto, porque entendemos que essa é a expectativa dos trabalhadores. Pronto, compreendendo que isso, de facto, não é plausível e que não é plausível, fazemos esta proposta que gostaríamos que fosse debatida, porque entendemos que é minimamente razoável, dado que há jornadas parlamentares, houve as nossas jornadas parlamentares, há jornadas parlamentares de outro grupo parlamentar, são 2 dias, é um dia de trabalhos parlamentares, sendo que o segundo é de contacto com o eleitorado, que não há trabalhos nesta comissão, seria razoável e, portanto, a nossa proposta era esta.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e acho que todos os grupos parlamentares, menos o grupo parlamentar do CDS, não sei se quer intervir sobre esta questão. Ah, é do PSD também?
Não, é do CDS.
É do CDS. Mas às vezes... Não, mas pode falar, acho eu, não sei. Eu...
Peço desculpa, é óbvio que se por acaso o doutor tiver alguma informação que nos queira dar, pode fazê-lo, não é? Agora, mais do que isso, quer dizer, não é coisa.
E já agora, para que vamos inaugurar uma segunda ronda e entrar, digamos, também no segundo ponto da ordem de trabalhos, que foi abordado pela senhora deputada Rita Rato, mas só para vos dizer o seguinte, relativamente à proposta que ela apresenta, é o seguinte. Nós temos 9 audições a contar da próxima semana. A proposta que a senhora deputada apresenta, até digamos que é mais generosa no tempo, sendo até ao dia 13 de maio, do que fazermos 5 audições por semana, porque se fizermos 5 audições por semana, que são 3, temos duas terças-feiras, que é dia 19 e dia 26, portanto dá 6 audições, e dia 21 e dia 28, que são 2 quintas, dá 4, temos já 10 audições. Portanto, está a ver que vamos chegar facilmente a consenso. Mas tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, se faz favor.
Eu queria dizer ao Sr. Deputado Luís Soares, se me permite, com todo o respeito, eu quero dizer ao Sr. Deputado Luís Soares, com todo o respeito e consideração, é que nós ou falamos, vimos para aqui e tentamos tratar as coisas sem semântica, sem artifícios, de forma... forma direta, de forma com boa fé, ouvimos para aqui, com um discursozinho político, a repetir de forma diferente aquilo que as pessoas disseram, e então a gente não temos mais dificuldades em chegar a conclusões. Sr. Deputado, queria deixar-lhe claro o seguinte, eu não acho que tenha errado, mas, e que fique claro isto, eu não acho que tenha errado. No entanto, tenho a humildade suficiente, porque nós, quando convivemos com os outros e queremos respeitar os outros, tenho humildade suficiente para reconhecer que, às vezes, aquilo que, nós, que é a nossa mensagem não é recebida de forma correta por outra pessoa. É deturpada por outra pessoa. E tenho humildade suficiente quando isso sucede, porque não quero ofender as pessoas. De lhes pedir desculpa, apesar de, mesmo quando nós não reconhecemos que tínhamos errado no que quer que seja. Da minha perspectiva, nós devemos estar aqui todos de forma construtiva, porque é para isso que o povo nos paga. E é sempre o povo que nos está a pagar. E, portanto, a minha proposta é simples. É que a gente, para a semana, tente agendar 5 audições e que na outra semana tente agendar as 4 audições que faltam. Esta é a minha proposta. E não porque a gente tenha pressa ou deixe de ter pressa com acabar as audições, achamos que as pessoas lá fora, os sindicatos, nos merecem respeito. Achamos que isso é importante. É importante fazer os trabalhos em tempo oportuno. E depois, quando chegar o tempo oportuno, cada grupo parlamentar, no plenário, há de expor as suas posições e quando chegar o momento da votação, cada um assumirá as suas responsabilidades. As coisas todas têm que ser enquadradas no seu devido tempo. Isto é importante. Depois queria dizer o seguinte, mais faltava que o PSD fosse exprimir a sua posição condicionado por aquilo que seja. Uma coisa, nós, e as instruções que eu tenho do grupo, da direção do grupo parlamentar, e é a minha postura pessoal, mais faltava que nós nos opuséssemos a que fosse feita qualquer audição. Nós achamos que no Parlamento devemos contribuir para o esclarecimento da verdade em todas as questões e ouvir nunca é demais. Agora, isso não quer dizer que a gente prescinda das nossas opiniões. E vamos sempre, nesta comissão, como em todo lado, manifestar aos senhores deputados e a quem nos visita aquilo que são as nossas convicções. Os senhores farão o mesmo, penso eu, que é exprimir as vossas convicções. Depois, o que queremos é regras iguais para todos. É só isto. É que a opinião do Partido Socialista seja feita uma vez, como nós fazemos a nossa, porque só intervimos uma vez, e não duas vezes, uma através do Sr. Deputado e outra através da Sra. Presidente da Comissão, ou de quem estiver a substituir. É claro. E achamos que não estamos a pedir muito. Se porventura, no que diz respeito à primeira questão, aos agendamentos, porque o resto é inegociável, no que diz respeito à primeira questão dos agendamentos, se houver sugestões, nós gostávamos e estamos disponíveis para consensualizar outras opções. É só. Muito obrigado.
Bem, eu não tenho mais inscrições. Tenho? Quem? Seu deputado? Está, sim, senhora. Seu deputado Ricardo Bexiga, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, também com a frontalidade pedida e pela transparência das nossas ideias e das, naturalmente, sempre num quadro político referido pela deputada Rita Rato e também afirmado pelo deputado Álvaro Duarte, eu gostava de referir o seguinte. Em primeiro lugar, para dar nota de algo que eu penso que nós não temos, a meu ver, sublinhado nestas nossas reuniões, é a importância que estas audiências têm tido para, pelo menos do ponto de vista do grupo parlamentar do Partido Socialista, a perceber bem e recolher todos os contributos que os diversos parceiros sociais nos têm trazido com muita utilidade em todas as discussões que temos tido a oportunidade de aqui ter. E, portanto, eu gostava de sublinhar a grande utilidade, a grande relevância prática para o grupo parlamentar do Partido Socialista destas audiências e, sobretudo, também, estou convencido, uma relevância muito grande do ponto de vista dos parceiros sociais sentirem-se parte de um processo que é um processo muito relevante do ponto de vista do mundo do trabalho e com essa reflexão e essas contribuições que nos têm aqui trazido, eles próprios podem ser também agentes importantes daquilo que nós queremos que seja a implementação desta medida. Depois, não posso deixar de estranhar e dizer com muita frontalidade ao deputado Álvaro Batista o seguinte. Eu acho que o PSD tentou criar aqui um facto político, porque a certa altura estava tudo a correr muito bem. Aliás, eu penso que numa das últimas tentativas da senhora Presidente para reorganizar a agenda, o senhor deputado é que tinha vários constrangimentos da sua atividade parlamentar e ninguém pôs isso em causa. E, portanto, eu registei, de facto, a mudança de posição do PSD, quando a certa altura sinto que há necessidade do PSD de criar aqui um facto político, que é dizer o PS está a prolongar estas audiências porque está com dificuldades em implementar a medida, quando não se trata nada disso. Trata-se apenas de ouvir os parceiros, recolher os contributos e as reflexões que esses parceiros têm para a implementação desta medida. Não se trata de nenhuma dificuldade ou nenhum constrangimento ou algum recuo do Partido Socialista na implementação desta medida. Sobre essa matéria bastará ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, que várias vezes, em público, sublinhou o timing da implementação desta medida e, portanto, também com a frontalidade que o Sr. Deputado há pouco falou, gostaria-lhe de dizer que eu acho que nós não podemos, por respeito aos nossos parceiros, criar aqui factos políticos numa matéria tão importante como esta. Muito obrigado.
Pronto, agora é que não tenho mais inscrições e eu... Ah, peço desculpa. Senhora Deputada, eu... Já está, eu iniciaria então agora... Ah, então pronto, Senhor Deputado, e depois passamos rapidamente. É um quarto para as 13 e, portanto, eu... Como estamos ainda no ponto 1, última intervenção do ponto 1, depois passaríamos rapidamente ao ponto 2... que é, digamos, a confirmação do nosso calendário, está bem?
Eu só queria dizer ao senhor deputado Álvaro Batista que, da parte do Partido Socialista, aceitamos naturalmente as desculpas que aqui expressou por aquilo que disse e que não queria dizer, quer dizer, e acho que fica absolutamente sanada aqui esta questão.
Senhora deputada Joana Mortágua, vamos iniciar então o segundo ponto e eu tenho também uma proposta para fazer, não sei se a senhora deputada entende que a posso fazer já. Pronto, então é assim, dado que para a semana temos 9, a proposta que eu tenho a fazer é a seguinte, portanto, temos duas terças-feiras, 19 e 26, duas quintas-feiras, 21 e 28, o que nos dá até ao fim do mês. Portanto, terça-feira 19, 3 audições, terça-feira 26, 2 audições, portanto não teríamos a das 11 horas, facilitando a vida a quem vem de longe, e duas quintas-feiras, a 21 e a 28, dá 4, e portanto nós estaríamos disponíveis, de facto, para até ao fim do mês de abril, dado que calha ao dia 28, até ao fim do mês de abril termos as audições. Quanto ao resto da proposta e à calendarização, eu devo dizer que a mim me ultrapassa, porque isto tem a ver com o coordenador, obviamente, também do grupo parlamentar do Partido Socialista, em termos daquilo que nós pensamos, porque tem a ver as entregas de propostas de alteração, etc., não é só dentro deste grupo, parece-me, quer dizer, pelo menos... Sem estar. Desculpe. Pois. Não, eu não me sinto em condições de aprovar aqui uma calendarização de processos. Não, desculpe, mas está inscrito, então a senhora, depois dar-lhe aí a palavra, se não se importa.
Não, relativamente, eu acho que nós insistimos em complicar coisas que são simples. O mais natural e mais normal é que um grupo de trabalho calendarize o seu trabalho. E o que é que cada grupo parlamentar e quem é que cada grupo parlamentar precisa de consultar para calendarizar o trabalho, isso é com cada grupo parlamentar. Agora, se precisam de um tempo para ir falar com as respectivas lideranças, muito bem, mas nesse caso marcamos uma nova reunião para dizer se este calendário proposto está bem ou não. Da nossa parte, ok a este calendário proposto pela Sra. Deputada Rita Rato.
Com a alteração do
primeiro? Com a alteração, quanto mais curto, melhor. Quanto mais curto, melhor. Mas acho que é sobretudo importante nós, até para o nosso trabalho, dizermos, não, na data X, achamos que o projeto tem que estar consensualizado ou não, mas votado, pronto, para ser agendado. E isso depois, o agendamento é com a Conferência de Líderes, isso aí já não nos compete. Mas compete-nos, sim, calendarizar o nosso próprio trabalho. Aliás, todas as comissões fazem isso, todos os grupos de trabalho fazem isso relativamente a projetos que estão em discussão. E aquilo que eu propunha era que nós não nos alongássemos muito em especulações sobre isto e que os grupos parlamentares manifestassem a sua concordância ou discordância relativamente a este calendário ou, pelo contrário, que não estão capacitados ou disponíveis para o discutir agora, e nesse caso não vale a pena estar a discutir duas vezes a mesma coisa, e combinamos já que nos encontramos um bocadinho, esta, se possível ainda, se calhar antes da audição ou depois da audição da manhã, para fechar o calendário. Mas acho que era importante termos um calendário aprovado, até para gerir depois o trabalho de entrega de propostas, etc.
Obrigada. Cada grupo parlamentar lida naturalmente com a sua liderança parlamentar, com as suas consultas conforme entende. Ninguém está aqui a querer pôr isso em causa. Agora, cada grupo de trabalho que acompanhou processos de iniciativas legislativas na especialidade foi no âmbito desses grupos de trabalho, ou seja, quando é constituído um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho tem mandato para definir calendarização de audições, de entrega de propostas de alteração. Não vamos agora, fora disto, dizer ao Presidente da Comissão, ponha lá aí um ponto. Não, não é assim que funciona. Quer dizer, se quiserem que passe a ser assim, é. Mas nunca foi assim. Nem nesta Comissão, nem em nenhuma, nunca foi assim. No âmbito dos grupos de trabalho que são criados, define-se e sinaliza-se ao Presidente assim. Sr. Presidente, foi concluído o processo legislativo, foram entregues as propostas de alteração, foram feitas as votações, o texto final está pronto, está em condições de ser ratificado na reunião ordinária da Comissão e é integrado na Ordem de Trabalhos. Não é ao contrário, é assim. O que isso não significa que os grupos parlamentares, obviamente, têm que ter sempre tempo para coordenar isso com as suas lideranças parlamentares, sentidos de voto, prazos, essas coisas todas. Só queria dizer o seguinte. Nós fizemos a proposta com base, a proposta de término deste processo com base na ideia que até dia 13 tínhamos de ter concluídas as audições. Uma vez que a senhora Coordenadora sugeriu uma coisa em consonância, inclusivamente com o deputado do PSD disse agora, que era as audições já não terminariam a 13, mas a 28. Assim sendo, eu gostaria de propor, não vamos ficar um mês a entregar propostas de alteração e, portanto, aí poderíamos encurtar o prazo e poderíamos definir...
Um mês não, que é só, desculpa, até 17 de maio.
Mas é preciso 17 úteis. Dias para propostas de alteração. A gente fez aqui propostas de alteração ao Código do Trabalho, que apresenta, as audições terminaram num dia e ouvimos os parceiros sociais, nem sequer ouvimos os sindicatos na estrutura, e entregámos as propostas de alteração, pois tempos que provavelmente o Sr. Deputado Álvaro Batista não conheceu, mas de um passado do PSD que envergonhava o tratamento destas matérias e, portanto, ainda bem que não conheceu. Conhecemos nós. E por isso, eu queria era sugerir que, assim sendo, não sei se vale a pena, se terminamos as audições a 28, estar a 17 dias para entregarmos propostas de alteração de coisas que são simples. Os projetos, o que tem mais artigos, tem 8 artigos.
17,
não é?
Que dias,
e, portanto, que possamos encurtar pelo menos uma semana, em vez de ter 17, uma semana, não sei. Quer dizer, eu acho que tudo o que for tempo ganho, agora... Nós queremos é que o processo conclua o mais rapidamente possível e temos trabalhado nesse sentido, por isso... Era só para dizer que para não ficar a proposta do dia 17, porque 15 dias propostas de alteração, uma semana provavelmente chegaria, mas que se decida.
Se me permitem, eu acho que a sugestão que a senhora deputada Joana Mortágua trouxe, acho que é a mais eficaz. que é a seguinte: eu confesso que sou completamente uma novata e, portanto, eu, quando me disseram que o grupo das 35 horas era para proceder às audições das organizações, era neste âmbito de ouvir as audições. Ninguém na altura nos deu mandato, penso eu, mas tem a ver com a minha ignorância relativamente às diferentes matérias que são aqui apresentadas. Portanto, eu preferia contatar o meu grupo parlamentar, portanto, os deputados da 10ª Comissão, relativamente a este horário. Se os meus camaradas e senhores deputados não entenderem por bem, e depois responderíamos todos, cada um contactava os seus grupos e depois responderíamos. Acham bem? Claro.
Sr. Presidente, eu só queria dizer o seguinte: eu entendo que o nosso mandato, é a minha convicção, que o nosso mandato é para realizar as audições e esgota-se aí. A partir do momento em que nós já consensualizamos, Desculpem, eu não tenho... A seguir, por favor...
Deixem o Sr. Deputado falar.
O favor de me corrigir. Claro. Eu agradeço.
Claro, deixem o Sr. Deputado.
A partir do momento em que nós já consensualizamos o fim das audições, eu penso que o nosso trabalho acabaria aqui. Quando acabarmos as audições, faremos o relatório e depois isto transitará para a Comissão em pleno. Esta é a minha convicção. No entanto... Se alguém tem mais experiência, eu também confesso, como a senhora Presidente, que sou um novato, se alguém tem mais experiência e consegue dar informação relevante sobre a matéria, eu só posso agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Eu confesso e admito o meu erro, mas era também a minha ideia. Faz favor, tem a palavra o senhor assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e depois o senhor assessor do Grupo Parlamentar do CDS. Não entrem em diálogo, senão são quase 3 horas. Eu pedia, de facto, alguma compreensão. Imensa desculpa, mas agradecia que se ouvissem. Um de cada vez, senão é um bocadinho complicado. Então, eu fazia uma sugestão, se...
Que só ligar o microfone, porque senão não fica gravado e atas são atas e reuniões são reuniões. Nesse caso, na próxima terça-feira, para além do calendário, esclarecemos e deixamos estabelecido qual é o mandato deste grupo de trabalho, porque eu estou convencida, desde o momento em que o integrei, que isto era um grupo de trabalho de especialidade, como já assistimos a tantos nesta comissão, que fizeram desde a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas até às alterações ao Código de Trabalho. Sempre assisti a grupos de trabalho de especialidade. Caso contrário, também assisti a grupos de trabalho de audições e audiências, que eram só para ouvir pessoas. E havia grupos de trabalho que eram para fazer a discussão em especialidade. O Bloco de Esquerda sempre interpretou que isto seria um grupo de trabalho para discutir em especialidade. Pelos vistos, isso não é consensual e seria bom, na próxima reunião, trazer também esse esclarecimento para percebermos para que é que, qual é a função deste grupo.
Feito, não sei se o senhor assessor queria... Pronto, eu sugeri então, se não têm nada a objetar, não sei se... Eu agradecia, ainda não acabou a reunião, eu agradecia o seguinte, como são três audições na terça-feira e uma delas acaba um pouco mais tarde, portanto, acabará por volta da 1:15, 1:30, por volta dessa hora, não sei se, e deixo à vossa consideração, se querem pôr a nossa reunião antes disso ou depois disso, para mim é-me igual, pode ser depois. Pronto, então fica depois da 1:15 da tarde. Muito obrigada.
Amanhã é 1:15.
Não, terça, estava a falar de terça, o seu deputado disse que amanhã era curto para saber qual era o entendimento sobre as competências da comissão. E que... Amanhã é às 14h30. Pronto, muito obrigada a todas e a todos.